Agora a gente segue aqui no Rádio Livre falando sobre a situação do coronavírus no Brasil. Pela primeira vez desde o mês de abril, segundo cálculos do Centro de Controle de Epidemia do Imperial College, o nosso país, registrou desaceleração no contágio pelo novo coronavírus.
Mas esse dado não pode ser considerado como um passe livre para a gente achar que a pandemia da Covid-19 está acabando, não. Afinal, países como Equador e Bolívia, que haviam reduzido os índices de contágio, voltaram a apresentar aceleração nessa semana. E para nos explicar sobre esse cenário, já está com a gente ao telefone a médica epidemiologista e infectologista Ana Brito. Boa tarde, doutora Ana. Bem-vinda ao Rádio Livre.
Boa tarde, Ana Barreto. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, ouvintes da Rádio Livre.
Boa tarde, doutora Ana. Seja sempre muito bem-vinda aqui ao Rádio Livre. Então, doutora Ana, a gente queria entender como é que essa taxa de contágio no Brasil foi calculada, porque pela pesquisa e pelo levantamento a gente ficou com uma taxa de contágio menor do que 1, não é isso?
É isso. Eu sempre digo que o brasileiro, eu acho que o povo do mundo inteiro está entendendo mais de epidemia e de disseminação do vírus do que em qualquer outra época ou de qualquer outro agravo que tem expansão coletiva. Veja só, a taxa de contágio, ela é feita, como o nosso país tem baixa testagem, como aliás os países da América do Sul como um todo, ela é baseada no número de mortes. E assim o Imperial College tem feito estimativas e projeções para quase todos os países do mundo. Por quê? Porque o número de mortes ela é mais estável, quer dizer, mais confiável do ponto de vista da ocorrência, porque tem implicações jurídicas também, né? O óbito, ele tem que ser notificado, tem uma causa básica que é universalmente codificada e tem que ter um registro em cartório como uma estatística vital, né? Do mesmo jeito do nascimento. Então, ela é baseada na taxa de óbito, na ocorrência de óbitos. Pela primeira vez em 4 meses, se estima que a taxa de contágio ou a taxa de reprodução do vírus seja inferior a 1. O que significa dizer? Que uma pessoa infecta menos de uma pessoa, tá certo? Porque a taxa de transmissão desse vírus, ela é muito alta. Quando ela chegou na nossa... nos países que estavam livres, sim, da existência dele, essa taxa chegava até 1 para 4. Cada pessoa podia transmitir a doença para 3 a 4 pessoas. E essa taxa vem diminuindo porque exatamente alguns grupos vão adoecendo, ou seja, vão deixando de ser suscetíveis ao vírus. E no Brasil como um todo, é o primeiro momento em que se registra, a partir do número de óbitos, das mortes notificadas, uma taxa de transmissão menor do que 1. Isso significa que uma pessoa vai infectar 0,9, que vai infectar 0,85 e assim sucessivamente. Isso seria a cadeia natural.
E isso quer dizer que... Desculpa.
Diga, mas pergunte, que eu acho que é importante.
Eu ia perguntar se isso, aliás, ia afirmar, né, para você me ajudar a entender, se isso quer dizer que ainda o vírus está em propagação, né? Não quer dizer que ele parou de contaminar as pessoas e também não quer dizer que a gente tenha que abrir mão dos cuidados com a prevenção.
Perfeitamente. Como vocês mesmo abriram esse bloco, é importante saber que nós temos transmissão ativa do vírus no nosso país. Temos transmissão, inclusive, com taxas de transmissão maior do que 1 em algumas regiões, tá certo? As regiões que a epidemia ocorreu num período mais tardio, como, por exemplo, o sul do país e o centro-oeste do país e alguns estados do norte. É possível que, por exemplo, no interior de Pernambuco, no interior do Ceará, no interior da Bahia, as taxas de transmissão ainda sejam superior a 1. É muito possível porque a gente ainda tem aceleração de números de casos novos da doença e temos registros diários de morte. Então, isso não... A ideia de uma medida central para o Brasil, ela pode incorrer exatamente nessa impressão de que a doença está resolvida, a gente já tem uma taxa de transmissão menor do que 1, ou seja, a gente já tem uma queda na transmissão do vírus, mas não é, nem reflete isso, porque nós não somos um país homogêneo, nem dizer que uma taxa é menor do que 1 significa que não está existindo transmissão ativa. Nós continuamos tendo transmissão ativa do vírus em todas as regiões do país, inclusive naquelas que já alcançaram um platô e que esse platô tende a declinar, como é o caso do Recife, algumas cidades da região metropolitana e outras capitais do Nordeste, do Centro-Oeste e do Sudeste do país.
Agora, doutora Ana, quando a senhora fala, por exemplo, que esse índice ele é baseado nos testes e no número de mortes, com toda a nossa dificuldade de testes, por exemplo, que a gente tem, a gente sabe que não testa todo mundo, enfim, a senhora acha que dá realmente para a gente, pelo menos, ter esperança de que esse seja realmente o índice, ou pode ser que esse índice ainda não seja o real nosso do Brasil, porque, diferente de outros países, a gente não tem uma testagem tão eficiente?
Com certeza, Anne, você tem toda a razão. Quer dizer, como a gente se baseia no número de óbitos, e são óbitos confirmados, tá entendendo, para o vírus. Então, obviamente que algumas outras pessoas que evoluíram para o óbito, que tinham Covid, não foram diagnosticadas, nem quando estavam sendo assistidas, nem no momento do óbito. Nós temos uma subnotificação de óbito. Embora essa subnotificação seja um pouco menor, bem menor do que a subnotificação de infectados, tá certo? Claro que a gente tem, e esse número que aparentemente pode ser inferior a 1, ele pode refletir só uma flutuação das últimas semanas. A gente tem flutuação, inclusive, pelas confirmações dos óbitos, que demoram muito mais do que a confirmação dos casos. Porque às vezes as pessoas morrem e não tiveram sequer o diagnóstico em vida. Então vai se colher material e é enviado para o laboratório e só depois é atualizado o óbito. Ela, com certeza, ela pode não ser uma taxa real e sofrer flutuações, como em outros países a gente tem observado, né?
Continuar fazendo o dever de casa, né? Usando máscara, limpando bem as mãos sempre, usando o álcool em gel.
Manter esse isolamento social, exato, quem puder, só sair a força de trabalho que está em serviços essenciais ou nos serviços que já foram flexibilizados, observando rigorosamente os protocolos de segurança sanitária. Isso é que tem. Não tem aglomeração. A questão do transporte coletivo tem que ser equacionado. É impossível a gente ver aqueles transportes lotados de pessoas. São Paulo, um estudo recente mostrou que os trabalhadores que dependem de ônibus, de transporte público, têm 3 vezes mais chance de morrer por Covid do que as pessoas que chegam ao seu trabalho ou de carro, ou de bicicleta, ou a pé.
Enquanto aqui a Urbana chegou a emitir uma nota, né, um estudo, uma pesquisa, dizendo que o ônibus não é tão grave assim quando está lotado, não.
Exatamente.
Bom, são coisas do nosso Brasil, né?
São coisas do nosso imenso Brasil.
É verdade, que não entra na nossa cabeça. Inclusive, gente, é bom todo mundo prestar atenção no que a doutora Ana está dizendo, de todos os cuidados, porque alguns países que haviam reduzido os índices de contágio voltaram a uma fase de aceleração. E é tudo que a gente nem quer e nem precisa, né, doutora Ana?
Não quer porque a gente ainda não fez o dever de casa que aqueles países fizeram.
Isso.
E foi zerar o número de casos, como a Espanha, a Itália, Nova Zelândia. Teve 5 casos, fechou novamente fronteiras. 5 casos. 5. A gente tem 40 mortes por dia no estado de Pernambuco e estão querendo abrir escolas. Tá entendendo? Então, assim, que ainda é o contingente que tem mantido esse número estável no estado. Eu não tenho a menor dúvida. Manter 1/3 da população em casa tem sido garantido pelas escolas e pela proteção aos idosos.
É verdade. Também concordo com a senhora. Muito obrigada, viu, doutora Ana, por conversar com a gente, trazendo aí o que significa, de fato, esses dados revelados pelo Imperial College, viu? Uma boa tarde para a senhora.
Boa tarde, Ana, e boa tarde, Leandro, e boa tarde, ouvinte.
Boa tarde para você também. Muito obrigado pela sua participação com a gente. A gente acabou de conversar com a médica epidemiologista e infectologista Ana Brito.